11 horas e 12 minutos. Agora nós vamos conversar com o jornalista e escritor Lissander Dias sobre o livro publicado por ele, O Cotidiano Extraordinário, A Vida em Pequenas Crônicas. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Vamos falar um pouquinho sobre o livro O Cotidiano Extraordinário, sobre o que, que é, do que trata o livro.
O livro é um olhar sobre a vida, sobre o dia a dia da vida, a partir de textos curtos, diretos e com um estilo de crônicas, valorizando essa percepção literária da vida.
Dá um exemplo pra gente. Como assim?
A gente tem no livro umas categorias que organizam um pouco os textos. São 71 textos ao longo de 16 anos que eu escrevi, das minhas experiências, mas também ele traz, talvez a partir desse olhar do cotidiano, ele traz reflexões sobre a vida, sobre a nossa existência como ser humano. Seja olhando o comportamento de pessoas, seja olhando momentos simples que a gente passa despercebido ao longo da vida. Então, tem algumas categorias de relatos de viagens, mas não somente relatos de viagens, mas também de coisas que no dia a dia a gente pensa que não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, porque a gente já faz todos os dias, mas que tem sim valor, né? Por exemplo, tem uma crônica em que eu acordo e tem um pássaro batendo na janela do meu quarto, né? Aquele momento específico do pássaro batendo com seu biquinho na janela do meu quarto me chamou para pensar uma crônica que vem sobre a ironia de um pássaro com o seu bico na janela, mas dizendo como a vida é irônica muitas vezes e que a gente aprende com ela.
É um livro de autoajuda?
Ele tem um pouco de autoajuda, mas ele tem um pouco mais de literatura e de jornalismo também, porque ele enxerga fatos e ele tenta interpretar a partir dos fatos. Eu costumo dizer que, nesse livro especificamente, eu trato o cotidiano como o meu grande amigo. Então, quando você tem um amigo, você dialoga com ele, você ri com ele, você aprende com ele, você questiona, né? Então, muitas vezes a gente lê livros que trazem reflexões boas, interessantes, mas elas carecem de vida real, de coisa concreta. São mais conceitos do que coisas concretas. Então, eu quero ser igual aquele poeta que diz que quando você enxerga a pedra, você enxerga mais do que a pedra. E é um pouco essa sugestão e essa tentativa do livro.
E é uma forma, então, de mostrar como a gente tem que dar valor à nossa vida agora.
A nossa vida ao instante. O instante tem muito a ensinar pra gente, Luciana. Muito. Se a gente parar para olhar com atenção para esse instante, e aí eu faço uma tentativa de estimular todo mundo a praticar o que eu chamo de olhar atento para a vida.
Plena atenção.
Plena atenção. E aí quando a gente enxerga de verdade as coisas, e eu não estou falando das coisas que são espetaculares, das coisas que a gente já vive todo dia, mas se a gente enxerga com um olhar atento, a gente consegue enxergar muita coisa, muita lição para a gente e para os outros. E eu também acrescento nesse olhar humano que a gente, quem sabe, até descobre Deus.
Porque como limpar a nossa mente de pensamentos constantes e pensamentos que nos levam ou ao passado ou a preocupações do futuro? Então, esse cotidiano faria com que a gente, pensar no cotidiano, enxergar o cotidiano, essa plena atenção, nos livraria a mente desse pensamento compulsivo sobre fatos do passado?
Eu acho que nos ajudaria muito. Por quê? Porque quando a gente enxerga com atenção para o cotidiano e reconhece que esse cotidiano é nosso, faz parte da nossa existência, da nossa jornada, a gente integra o passado, o presente e o futuro no que a gente gostaria que a nossa jornada fosse. Muitas vezes a ansiedade, por exemplo, que é um problema que todo mundo tem, né, ela cresce quando a gente tem insegurança sobre o que vai acontecer. E muitas vezes a gente tem insegurança sobre o que vai acontecer porque a gente encara o futuro como uma coisa à parte, um ser estranho, perigoso. Mas ele é a gente enquanto a gente está vivendo. ele vai ser uma consequência de quem a gente é e do que a gente faz com a nossa vida. Obviamente que o futuro tem fatores imprevisíveis, porque a gente não está lá, ele não existe, na verdade. O futuro não existe. Uhum. Existe é o presente. Mas a gente criou convenções para que a gente possa planejar, antecipar, né, uma prevenção a problemas e riscos. Mas quando a gente está em paz com o nosso cotidiano, não significa não ter problemas, uhum, mas está em paz com ele, a gente está interagindo com ele. De alguma maneira a gente entende como ele é. Quando a gente está em paz com esse cotidiano, tem muito mais chance da gente sofrer menos a ansiedade do futuro.
E a ansiedade tem a ver com aquela sensação de que a gente tem que ter controle, né? E a gente não tem controle sobre algumas coisas, né? Sobre o nosso cotidiano a gente tem.
A gente não tem controle sobre nada, na verdade, pra você pensar bem. Em última instância, né? A gente tem controle. Por exemplo, você tem o seu horário de trabalho, você vem pro seu horário de trabalho, você tem que acordar no seu horário, você sabe o horário que você tem que acordar, uhum, e tal. Isso você tem controle. Mas e se acontecer algum acidente quando você estiver vindo? Você não pode garantir que não vai acontecer nenhum acidente, não é? Mas se você ficar só pensando nisso, o que vai acontecer com você? Provavelmente você vai ficar pirada, você vai ficar maluca. Você vai ficar morrendo de medo.
Saúde,
né?
Mental, né?
Saúde mental. O cotidiano, é o que eu estou dizendo, o cotidiano, ele é um amigo nosso. Por mais que ele seja imperfeito. Uhum. Igual os nossos amigos. Você tem amigos, eu tenho amigos. A gente gosta dos nossos amigos por eles serem amigos. Mas eles são imperfeitos. A gente vai ficar bravo com ele por alguma coisa que ele causou pra gente. Mas se a gente sempre encarar o cotidiano como uma pessoa estranha, a gente vai sofrer muito na vida. E a literatura, a escrita, a literatura, esse olhar sobre a vida, de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, ela é um grande remédio para a gente encontrar as pazes com a nossa vida.
Então dá outro exemplo, você já falou do passarinho que batia a janela.
Eu gosto muito de falar um pouquinho de algumas crônicas de viagem, né? Uhum. Então eu morava em Minas, né? E aí eu ia muitas vezes a São Paulo. E eu nunca morei em São Paulo, mas São Paulo sempre me fascinou muito pela sua complexidade, uhum, como cidade, né? Mas, principalmente, eu tinha muita curiosidade para saber como as pessoas são de São Paulo, uhum, né? Como elas reagem no dia a dia, no cotidiano. Não num discurso pronto, mas no cotidiano. Uhum. E uma das maneiras, um dos laboratórios melhores que eu acho para perceber isso é o metrô. Então, você está no metrô, ninguém fala com você, óbvio, todo mundo está compenetrado, mas eu gosto de observar. E aí é um pouco de flanar, né, como diz antigamente. Você observa como as pessoas se comportam. E aí, a partir disso, eu escrevo. Então, tem uma crônica que eu escrevi, que é Então, breve viagem de metrô. Não sei se vai dar tempo, mas talvez eu leja uns trechozinhos aqui.
Lê um trechinho pra gente.
Começa assim. Eu, sentado numa poltrona de um metrô em São Paulo. 10 da manhã. Manhã de hoje. Absorvo os rostos e jeitos dos passageiros. As rugas e as varizes da senhora me chamam a atenção. Como era o seu rosto há 20 anos? Ela tem uma beleza perdida. Será que ainda se lembra do tempo de jovem menina? Quantas das marcas do sofrimento lhe diminuíram a esperança? Do outro lado, um rapaz mexendo repetidamente os dedos. Só então percebo quanto os sons e movimentos dessa viagem são irritantemente repetitivos. A ânsia por algo novo me incomoda. A moça que fala ao telefone parece sentir-se única em meio a tanta gente. Sua vida está contida no diálogo com uma pessoa invisível do outro lado da linha. Pergunto-me em pensamento, este sou eu ou é o outro de mim? Este outro seria o verdadeiro, ainda que em transformação pela graça? Ou seria ele o falso que teme impedir a renovação genuína? Que conflito, que complexidade, em tão breve viagem de metrô.
Que legal, muito bonito. Bom, e por que você disse que quando a gente dá atenção ao cotidiano, a gente encontra Deus?
Porque eu acho que Deus está no cotidiano. E eu creio nisso principalmente por causa de Jesus Cristo, que veio para o cotidiano. Então, crer num Deus que é mais do que uma entidade que está lá em cima, ou qualquer lugar que a gente não saiba onde está, e que apontando os seus dedos e definindo as coisas, eu quero crer num Deus que é a gente, de alguma maneira. Não que nós sejamos deuses, a gente está longe de ser Deus, né? Você sabe melhor do que ninguém pelas notícias que você lê todos os dias e informa, né? Nós erramos muito como ser humano, nós somos cruéis muitas vezes, né? A gente está numa guerra aí que é absurda, mas a gente consegue, pelas lentes divinas, acredito eu, encontrar a essência do que o ser humano é e do que Deus queria que o ser humano fosse. Então a gente encontra, de certa forma, Jesus Cristo ou Deus que a gente crê nesses cotidianos. A gente está cheio de mensagens bonitas na internet, nas redes sociais, trazendo um pouco dessa simplicidade de encontrar Deus. Só que a gente dá mais atenção para os posts das redes sociais do que para a vida real. A vida real que está ali mostrando para a gente de forma tão mais profunda do que os posts. Que ele está lá, que ele quer que está lá. E ele quer que a gente perceba ele e interage com ele nesse processo. Então, o livro ele tem esse viés um pouco também de uma lente divina que eu tento encontrar e tento viver a partir dela. Não é um livro necessariamente proselitista, não é isso, mas é um livro que traz a literatura como um caminho, uma ferramenta para a gente enxergar melhor a vida e, por que não, enxergar melhor Deus.
A plena atenção, mas com espiritualidade.
Exatamente, exatamente. Nós faremos o lançamento do livro presencialmente em São Paulo, no dia 20 de março, na livraria Martins Fontes, a partir das 3 horas da tarde. A editora que está publicando o livro, a editora W4 de São Paulo, em coedição com uma outra editora, que é de Minas Gerais, chamada Editora Ultimato. Eu trabalhei muitos anos na Editora Ultimato, então também a gente fez essa parceria tanto para o e-book, que está em todas as marketplaces principais do país, quanto no formato impresso. Eu tenho feito também essa divulgação aqui em Maringá, né? Eu moro em Maringá há 5 anos, tenho muitos amigos aqui, e também pretendo fazer e me abrir um lançamento presencial em Maringá, mas assim depende um pouco dessas limitações da pandemia e tudo mais, né?
E você espera que o livro estimule então outras pessoas a serem cronistas do seu próprio cotidiano?
Sem dúvida alguma. Eu considero como meu propósito de vida poder ajudar as pessoas a contar suas histórias da melhor maneira possível. Não só criando um discurso falso sobre quem elas são, a gente vê isso muito nas redes sociais, infelizmente, mas de fato mostrando a sua vulnerabilidade, mostrando quem ela é, mostrando o seu jeito humano de ser, mas com beleza, com arte, porque eu acho que a estética da linguagem é fundamental para a escrita, e eu pretendo buscar isso no livro. Eu não estou só contando histórias, eu quero contar histórias de forma bela, tendo a literatura como aliada.
Que legal. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
Obrigado. Lissander. Bom dia para todos.
Nós conversamos com o jornalista e escritor Lissander Dias, que nos falou sobre o livro O Cotidiano Extraordinário, A Vida em Pequenas Crônicas, que será lançado pelo autor.